Olá, uma boa noite para você que está aqui nos assistindo agora, aqui pela Rádio Federal, no programa Ping Pong. Este programa, que foi inaugurado em 2018, entrevistou vários candidatos ali, à Câmara Legislativa, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao governo do Distrito Federal também, tá? Inclusive também aos políticos do entorno. E hoje, inclusive, eu estou com um deles aqui, que veio também já a este programa em duas ocasiões. Mas antes de qualquer coisa, Idovan, antes de começar o programa, eu gostaria aqui de fazer um desabafo. Olha, esta semana, essa semana que passou, nós tivemos aí a absolvição de Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, assassinado pelo então vereador Jairinho. O Jairinho, Idovan, pegou 46 anos de prisão. A Monique, ela foi absolvida. E sabe quais foram os termos que a juíza declarou em sua decisão?
Conta aí, conta.
Misoginia, mentalidade patriarcal. Isso é um absurdo, rapaz. Olha, não adianta criar leis, sancionar leis. Inclusive, a lei Henri Borel foi sancionada em 2022 pelo então presidente Jair Bolsonaro. Não adianta ficar criando lei, ficar sancionando lei e relativizando ela depois, ô Idovan. Tá? Porque a gente tá aí cheio. Ó, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem a lei Henri Borel. Tá? Então, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi sancionado pelo então presidente Collor em 1990. Tá, e olha o tanto de criança que já morreu, olha o tanto de sem vergonha, sabe? Que a justiça soltou, sabe? Que agrediu criança. Então, olha, a Constituição brasileira é muito clara. A prioridade absoluta não é mulher e não é homem, é criança e adolescente. Está lá no artigo 322 da Constituição Federal, é a absoluta prioridade. Como uma juíza solta, absolve uma mulher que tava no salão de beleza pra ir pro velório do filho, Idovan? Eu nunca vi isso na minha vida, rapaz.
Tô sabendo.
Sabe, no salão de beleza, que conversa fiada é essa? Que narcisismo é esse? Sabe? Então, o Ministério Público fez muito bem em recorrer, e eu tenho certeza que essa decisão vai ser reformada em segunda instância, porque não tem como manter isso. Isso aí é uma aberração processual.
Concordo.
Vamos agora, então, continuar com o programa. Olha, estou aqui, hoje a primeira-dama, né, está aqui comigo, ela vai me ajudar. O tenente poliglota teve um probleminha ali nas costas, né, deu um mau jeito nas costas e não pôde comparecer, e hoje ela vai estar aqui comigo, a jornalista Amanda Escursim, né, ali graduada pelo UNICEUB, jornalista do portal Dama do Poder e da rede Dama do Poder também. Ela tem uma rede imensa de mulheres, ela carrega essas mulheres, né, ela conduz essas mulheres. Boa noite, Amanda.
Oi, boa noite, obrigada pelo convite. Hoje é vermelhinho com azul, né?
É isso aí, né? As duas cores do ping-pong aqui, inclusive da arte, vermelho com azul.
Bem lembrado.
Né? Deu certinho mesmo, ó, coincidentemente, ó, é a arte do ping-pong. E hoje nós iremos entrevistar aqui, olha, ele é ex-vereador por 2 mandatos, ex-prefeito por 2 mandatos, foi o único prefeito reeleito em mandato consecutivo de Valparaíso de Goiás, né? Se tornou secretário do entorno e agora é pré-candidato a deputado estadual. Estamos aqui diante de Pablo Mossoró. Boa noite, prefeito. Vou te chamar de prefeito porque o título permanece, né? O cargo se foi, mas o título permanece. Boa noite, prefeito. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite.
Boa noite, Fred Lima. Boa noite, Amanda.
Boa noite.
Boa noite também ao nosso amigo Idovan. É uma alegria poder retornar aqui à Rádio Federal, que tem uma audiência muito grande aqui no Distrito Federal e no entorno, e hoje poder participar aqui desse belíssimo programa Ping Pong. Deixar um abraço aí a todos que estão nos acompanhando aí nesse podcast.
É isso aí, prefeito. Prefeito, já vou já começar aqui com as perguntas aqui para o senhor, né? Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é: antes de chegar à prefeitura, o senhor, né, exerceu 2 vezes o mandato de vereador. No caso de um município, é importante que o prefeito tenha essa experiência de ser vereador antes, ou se ele acha que não? É importante de passar pela vereança primeiro?
Com certeza. Eu tive a oportunidade em 2008 de disputar a eleição pelo PSDB. Na época fui o vereador mais votado O partido elegeu 3 vereadores e, sem dúvida nenhuma, a Câmara Municipal, né, o Poder Legislativo do município de Valparaíso foi o cartão de entrada, eu digo assim, que aonde tudo iniciou, aonde eu iniciei a minha carreira política, tive a oportunidade, acho que é um aprendizado que todo político que tiver a oportunidade de poder participar aí do Poder Legislativo, a Câmara ela tem um papel importante porque você trabalha ali próximo da comunidade e, sem dúvida nenhuma, os 2 mandatos de vereadores foi muito importante pela experiência, para poder ter essa bagagem para poder chegar ao Executivo.
Legal. E qual o legado Pablo Mossoró deixou na Câmara Municipal? Quais foram aqueles projetos que o senhor apresentou, que o senhor considera importantes?
Bom, o vereador, ele, além de apresentar projetos, ele tem um papel de fiscalizar, né? E é bom ressaltar, eu fui vereador de base na época da gestão da Leda e fui vereador de oposição e na época da ex-prefeita Lucimar. E às vezes o vereador de oposição ele faz muito mais crítica, né? Até porque o vereador de base ele tem uma relação com o governo, ele tem a aproximação com os colegas secretários, com o prefeito no caso. Então fica muito mais fácil dele buscar informação. E às vezes o vereador de oposição, não que ele não tenha essa percepção, não que ele não possa ir buscar essas informações, mas eu acredito que o meu crescimento político é porque também fui um vereador de oposição muito responsável, né? Fazia os apontamentos, mas também apontava ali as soluções. Inclusive, o prefeito atual hoje de Valparaíso, o nosso amigo Marcos Sinis, também foi vereador na época junto comigo, e nós dois, junto com a Fran, eram os 3 vereadores de oposição. E o papel do vereador é esse, né? Fiscalizar, apresentar projetos de leis. Eu lembro que um dos projetos de lei que até hoje é executado no município é o programa Saúde nas Escolas, né, onde agora o prefeito Marcos Sinis tem atuado aí, não só na parte odontológica, mas também os exames de vistas que a prefeitura tem proporcionado para os alunos aí da rede municipal. Fizemos bastante requerimento. Eu lembro que na época nós realizamos uma audiência pública que a Câmara lotou. Eu acredito que foi a única vez que nós tivemos que suspender a entrada na Câmara. Era um projeto que tratava sobre o Plano Municipal de Educação e na época a ex-prefeita estava colocando, né, aquela questão dos banheiros unissex. E a gente mobilizou as lideranças de Valparaíso justamente para poder discutir o plano na época. Então foram várias indicações, requerimentos, projetos importantes que, sem dúvida nenhuma, contribuíram bastante aí para tanto o desenvolvimento da cidade de Valparaíso como também para o meu crescimento político.
Isso aí. O senhor foi o primeiro prefeito de Valparaíso a ser reeleito para um mandato consecutivo. Antes, o Zé Valdécio também havia sido reeleito, mas era em mandato intercalado. É igual o Donald Trump, né? Ele foi reeleito, só que foi um mandato intercalado. O senhor não, o senhor quebrou esse tabu. O senhor foi reeleito em mandato consecutivo, ou seja, né, estava no mandato, no primeiro mandato, foi candidato à reeleição e venceu a eleição. E antes, nenhum outro prefeito tinha conseguido essa façanha. Como o senhor superou essa marca? Como o senhor conseguiu atingir isso?
Fred, Amanda, quem está nos acompanhando, acredito que o poder de superação você consegue vencer com muito trabalho, com credibilidade. E nós tivemos a oportunidade, como foi falado no início da nossa entrevista, de ter 2 mandatos como vereador e depois disputamos a eleição para prefeito em 2016. É uma campanha desacreditada, onde nós conseguimos vencer a eleição. Na época, o concorrente direto era o Afrânio, que hoje é vereador. E, na verdade, a comunidade ela já estava já sem esperança da gestão anterior, né, do governo do PT, na época da ex-prefeita Lucimar. E nós entramos aí com essa expectativa. Eu lembro que nós fizemos uma pesquisa qualitativa e as pessoas falavam, não adianta mudar, tem que ser uma mudança certa. E nós usamos naquele momento o slogan A Mudança Certa.
Eu me lembro que o senhor começou como governador ibanês em 2018. Começou bar pouquinho, aí foi subindo, foi chegando. Chegou em setembro ali, o senhor já estava já praticamente ali quase no empate técnico já com o Afrânio.
Né? Isso. Nós iniciamos a nossa caminhada com 3%, né, e conseguimos vencer a eleição. Então, todo dia levando proposta, apresentando... soluções para a cidade de Valparaíso. Na época, em 2012, a gente passou com aquele problema da cidade mais violenta do planeta, né, com aquelas manifestações. Realmente houve, em 2015, houve só no mês de... Desculpa, 2016, no mês de dezembro, houve 30... assassinato em Valparaíso. Então, o índice de criminalidade, tinha a participação da Força de Segurança, e fizemos uma pesquisa qualitativa antes, ela já apontava a maior reivindicação da população era investir na segurança, mas para isso a gente tinha que ter uma parceria com o governo de Goiás, até porque a responsabilidade da segurança é do governo de Goiás, e vencer uma eleição. Eu lembro que nos primeiros dias a gente já fez uma limpeza, né? No dia 30 de janeiro de 2017, nós realizamos mutirão, limpar toda a cidade, tampar buraco. Fizemos um mutirão de iluminação, porque...
Me lembro.
Alguns bairros da nossa cidade já tinham uns 4, 5 meses aí que não trocava lâmpada, e as pessoas iam trabalhar de madrugada e acabavam sendo assaltadas. Aí chamamos a Polícia Militar, a Polícia Civil. No início, fizemos um... Já tinha um convênio, mas... reforçamos lá o recurso, né, para poder implantar o extra da polícia, que a gente chama de banco de horas. E chamei os comandantes naquela época e disse o seguinte: nós vamos criar um programa para poder garantir a segurança da nossa comunidade, porque as pessoas saíam para trabalhar 4h30, 5 horas da manhã, ainda estava escuro e grande parte estava sendo assaltada. Aí nós criamos a Madrugada Segura, né, onde os órgãos da prefeitura, a Polícia Militar, a Polícia Civil ajudaram, porque naquela época não tinha guarda ainda. Aí logo em seguida, com 100 dias de governo, a gente conseguiu implementar a Guarda Municipal, que ela ficou responsável de cuidar das praças, ali na, você conhece bem, Fred e Amanda, ali na praça, na etapa A, ali era um ponto de drogas, né?
Sim.
Então os alunos que saíam do colégio estadual eram toda hora assediados pelos traficantes, né? Porque eles, menores infratores, e acabou que a gente fez algumas operações, e com a chegada da guarda, reforçou o policiamento na porta das escolas, nos órgãos públicos, e ajudou aí uma parceria com a Polícia Militar.
Olha, Pábio, eu me lembro muito bem que antes da chegada da guarda tinha muito pequenos furtos em Valparaíso. Um ano depois da chegada da guarda, isso aí caiu drasticamente. Era difícil você ver em Valparaíso de Goiás, tá? Esses furtos, sabe? Eu mesmo, uma vez andando pela cidade, presenciei um. Onde um delinquente tirou uma faca, foi lá no... Isso no ano de 2016. Foi lá na parada de ônibus, ficou querendo pegar a bolsa das mulheres que estavam lá. E eu de longe vi, né, aquilo. E só que ele teve o azar que ao mesmo tempo passou um carro da Polícia Civil. O carro parou e trocou tiro com eles. Então, assim, esses furtos, esses pequenos furtos, a gente viu que realmente a Guarda Municipal ajudou bastante. A gente mal ouvia dizer sobre furtos em Valparaíso.
Tá? É verdade. Foi um conjunto de ações, né, que diminuiu a criminalidade. Aí, em 2016, né, eu disputei a eleição, 2017-2018 ainda era o ex-governador, né? Em 2018 o Caiado ganhou a eleição, e já nos primeiros dias nós tivemos um homicídio na escola estadual Céu Azul. Um aluno, né, esfaqueou lá um professor. E o Caiado no domingo chegou, no domingo não, foi no domingo, né? Foi, acho que ocorreu na sexta-feira, e no domingo o Caiado foi lá para poder fazer toda a interdição junto com a secretária Maria, a Fátima Gavioli. Fizemos lá um comitê de crise no domingo mesmo para poder tomar algumas ações. E aquela escola, ela virou, hoje é uma escola militar, que é uma referência no nosso município.
No primeiro mandato, o senhor implantou, aí, como a gente já disse, né, a Guarda Municipal e outros projetos. Também enfrentou um período de tensão política após o rompimento com a deputada federal Leida Borges. O primeiro mandato, prefeito, foi mais difícil que o segundo?
É, o primeiro mandato, né, até pela própria falta de experiência, até porque nunca tinha sido chefe do Poder Executivo, né? Você entra com a responsabilidade muito grande, com a expectativa da população, até porque o governo de 2013 a 2016 ele não correspondeu o esperado pela população, e a população ela criou na nossa gestão, tanto do Pablo como da Zeli, que na época era a nossa vice-prefeita, a expectativa de uma mudança. Uma mudança certa, uma mudança séria que pudesse corresponder à vontade, né, da população de Valparaíso. E aí nós começamos a trabalhar, fizemos todos os ajustes tributários. Eu lembro que para pegar todas as certidões da prefeitura nós demoramos aí praticamente aí 10 meses, né? E aí quase um ano, e aí nós trabalhamos muito, enfrentamos no final da gestão, enfrentamos a pandemia, né? E em 2020 houve, no final de 2019 para 2020, houve um rompimento lá com a deputada. Ela tinha acabado de ser eleita, né, reeleita, porque ela foi eleita deputada em 2014 e reeleita em 2018, né? E a vontade dela era disputar a prefeitura, né? Então, naquele momento, como eu tinha acabado de ajudá-la, né, o nosso grupo político, a sua reeleição, e ela sempre fez algumas críticas, né, começou a trabalhar para poder disputar a eleição, e foi o que aconteceu, né? Em 2020, acabou disputando a eleição contra o nosso grupo, né? Nós permanecemos lá com o nosso grupo, eu candidato à reeleição e a Zeli de vice, e acabou que a comunidade reconheceu aí e vencemos a eleição. E o Fred, Amanda, quem está nos acompanhando, para mim foi bom, sabe por quê? Porque assim, eu na verdade tirei um peso, né? Porque tudo que eu fazia era pouco, né? E achava que eu tinha sido eleito por ela. É claro que teve a participação dela, eu tenho que reconhecer. É igual agora, o prefeito Marcos foi eleito prefeito, né? Ele fez parte da nossa gestão, teve a nossa participação. Como gestor, como parceiro, como amigo, como aliado, né? Mas também tem um candidato que se colocou à disposição, se preparou, esteve à disposição para poder levar o seu nome, criar um plano de governo. Então, o mérito também não é só meu, o mérito é do candidato também, né? Então, é claro que se você juntar os fatores que fizeram com que o Marcos ganhasse a eleição, vai ter uma parte lá que foi a boa gestão do nosso governo. E a outra foi a disposição dele, a iniciativa de poder estar aí na rua. O Marcos teve a liberdade de poder, junto comigo, ir criando esse grupo político. Fizemos as chapas proporcionais e aí ele conseguiu sair vitorioso aí com uma votação expressiva. E tem trabalhado bastante, né? Um projeto de continuidade. Nós deixamos várias ações aí para a realização de um governo de continuidade e hoje a gente entende que o prefeito Marcos está dando continuidade aí a esse trabalho.
Eu costumo dizer, Pábio, que houve, na verdade, uma onda caiadista no entorno, né? Por exemplo, o Dr. Lucas em Águas Lindas, né? Ele em 2020, ele venceu a eleição ali por, acho que foi 37 votos, diferença do Wilson do Túlio. Em 2024, ele já, assim, passou o trator mesmo, mais de 80% dos votos. Então, sabe, eu acho que impactou vários municípios, até mesmo lá na cidade ocidental, né, que teve aquele problema todo, né, com o prefeito Fábio, né, e depois o Lulinha entrou e venceu também. Então, assim, isso, de fato, impacta positivamente. Também o legado do prefeito que está deixando o cargo impacta muito. Todavia, o senhor falou uma coisa muito certa. Depende também muito do candidato, isso é bônus, é um plus que ele ganha. O que, que é? Um apoio, um legado de uma gestão que ele vem suceder, conta bastante. Agora também depende muito do candidato. E em 2016 eu vejo dessa forma. De fato, a deputada Leda o ajudou, só que dependia muito do senhor também, nos debates, igual lá na Supra FM que eu acompanhei com o Hélio Porto, eu estava lá junto. Então depende do candidato, não existe isso de achar que elege poste. Não existe isso no Brasil. É igual a Dilma, até a própria Dilma em 2010. Dependeu dela também, dela vencer aquela eleição.
Isso.
Nos debates com
o Serra. Claro, que foi com o apoio do Lula também.
Com o apoio do Lula, e o Lula tava com mais de 80% de aprovação. Só que assim, dependia dela também, sabe, dos discursos dela, de como ela iria tocar a economia e tudo, do plano de governo dela. Então, isso é verdade. Agora, no seu segundo mandato, prefeito, a continuidade administrativa foi uma das marcas da sua gestão. Na infraestrutura, o viaduto da BR-040 se tornou a obra símbolo do período. O projeto foi apresentado como resposta a um antigo problema de mobilidade entre bairros separados pela rodovia, mas a inauguração ficou para o seu sucessor, o prefeito Marcos, né? Além do viaduto, que outras obras o senhor considera mais importantes para Valparaíso no seu último governo?
Fred, Amanda e quem está nos acompanhando, nós conseguimos realizar muitas obras. Uma obra que, para mim, ela tem um impacto social e até emocional, é você poder dar dignidade às pessoas. Né? Em Valparaíso existe um bairro pequeno, que é o bairro Araruama. E lá, o que a gente consegue ter daquele bairro, você não consegue trazer de retorno, porque o bairro é pequeno, né? E eu ganhei a eleição e disse lá até para o seu expedito, que hoje já faleceu: vou voltar aqui depois da eleição e o senhor pode ter certeza que nós vamos fazer toda a infraestrutura desse bairro. E lá nós fizemos calçada, drenagem, asfalto e meio-fio. Não dei conta de fazer tudo, ainda ficou um pouquinho lá de meio-fio e calçada para o Marcos fazer. Mas assim, o bairro ficou praticamente 100% pavimentado. Então, para mim, eu acho que uma grande marca é as pessoas que moravam lá, gerações, né, de filhos, né, que moravam lá há 40 anos, não acreditava mais nos governos que passavam, porque todo mundo ia, prometia e não fazia. Além de toda a infraestrutura, nós trocamos toda a iluminação de LED do bairro e fizemos uma quadra poliesportiva lá com a pracinha, que era um anseio daquela comunidade. Aí fizemos no Ipiranga, né, que também foi beneficiado ali no morro, né, que faz a divisa ali com a etapa B. Fizemos toda a infraestrutura lá do Ipiranga, com drenagem também, calçada, meio fio, e fizemos a regularização fundiária daquele setor ali. Ainda falta um pedaço para ser regularizado, mas grande parte nós conseguimos regularizar. Entregamos o Corpo de Bombeiro, que era obrigação do Estado, nós construímos com recurso próprio. Entregamos a Escola do Futuro. Entregamos.
Manda conhece. Só tem três, né? No estado de Goiás.
Na nossa região. Santo Antônio, acho que é Águas Lindas. São três. Eu lembro que Santo Antônio tem um em Valparaíso. E fizemos lá a Feira do Céu Azul, nós fizemos a revitalização, ainda ficou faltando uma parte, que é a parte administrativa e a parte dos banheiros, que o prefeito Marcos vai fazer. Fizemos lá o Banco de Alimentos, entregamos o CIAN, né? Criamos o Centro de Especialidade Médica na etapa C ali. Hoje o Marcos transferiu ali para o antigo prédio do Ipasval com a Policlínica, mudou de nome. Construímos lá o prédio do Ipasval, deixamos aí praticamente pronto, o Marcos inaugurou. Deixamos aí com a obra de 55% a 60% da sede da tributária, e agora o prefeito vai fazer lá a sede do Poder Municipal, lá na etapa A. Fizemos os dois viadutos que ligam o Parque Rio Branco ao Ipanema e o Esplanada 4 ao Parque Marajó. O do Parque Marajó, a gente não conseguiu fazer o acesso, porque foi entregue nos últimos dias de governo. Mas nem entregamos, deixamos para o Marcos entregar. Então, muita pavimentação, revitalizamos o Centro Comunitário da Vila Guaíra, fizemos reforma de quadra, entregamos dois centros poliesportivos, né, com sintético, que foi o do Jardim Oriente e o do Céu Azul. Entregamos as 6 creches que estavam, quando eu assumi o governo em 2016, estavam todas elas paralisadas. Criamos um centro de línguas. O CIE, lá na Etapa A, que é o antigo prédio que foi comprado pela ex-prefeita Lucimar, que era para funcionar a Secretaria de Educação, não funcionou.
Nós criamos primeiro lá... congresso foi lá em 2022.
Isso.
Agradeço, inclusive.
Nós criamos lá o CIE. Fizemos todo o calçamento lá da etapa E até a etapa B ali, né, que foi uma emenda do deputado Célio Silveira, e iniciamos uma das obras mais emblemáticas, que é o viaduto da BR-040. Né?
Está previsto para ser entregue até final do ano, não é isso?
É, a previsão do prefeito é entregar, já está bem adiantada a obra. E eu quero só falar aqui a quem está nos acompanhando, nos assistindo aqui, porque o pessoal fala muito dessa obra. Hoje, o que aconteceu? Fred, Amanda e quem está nos assistindo. Na época, e junto com o Marcos, que era o nosso secretário de obras, nós fomos a Belo Horizonte, fizemos todo o levantamento, estudo de viabilidade, para poder construir o viaduto, iniciar a obra do viaduto. Que a obrigação, na verdade, seria da Via 040, a concessionária que explorava esse trecho da BR-040. Mas, infelizmente, ele estava num processo de devolução. Aí, através dessas pesquisas administrativas, qualitativas, a gente sempre realizou na nossa gestão, e o grande pedido da nossa comunidade era poder interligar as cidades, né, o Jardim Oriente com o Valparaíso 1. E colocamos a ideia de construir esse viaduto. Fomos atrás de parceiros, né, para poder ajudar. O deputado Célio foi muito importante nesse processo. Mandou emenda para a gente poder iniciar esse processo. Aí, pegamos toda a autorização do DENIT, da Via 040, e iniciamos. Né? Depois que iniciamos, fizemos lá, gastamos aproximadamente 20 e poucos milhões lá, 20, se eu não me engano, 23, 20, né, 20 e poucos milhões. O Marcos ainda ficou um tempo ainda executando a obra com recurso próprio. Aí, o que aconteceu? Nesse período que iniciou a obra, houve a devolução da via da BR-040, que era da concessionária Via 040, para o DENIT. Aí, com a devolução, automaticamente o prefeito entendeu que a responsabilidade passaria a ser do governo federal.
Da União.
O que ele fez? Ele fez uma devolução do contrato para o DENIT. E o DENIT agora está finalizando a obra. Uma obra que estava estimada em aproximadamente 35 milhões, a prefeitura gastou aí quase 70% do orçamento. E agora a União vai concluir. Só vai concluir porque nós tivemos a coragem de iniciar essa obra. Porque se tivesse esperando o governo, estava aí até hoje.
Parado.
Então, parado. Porque era uma empresa, uma concessionária. Ela não tinha interesse nenhum de investimento, porque elas estavam querendo devolver a concessão. O governo estava preparando editais para fazer uma nova concessão. Isso ia demorar muito tempo. E não foi só o viaduto. Nós tivemos a coragem e fizemos duas passarelas. E aqui na época, quem nos ajudou foi a senadora Lúcia Vânia com recurso, que foi a passarela do Cruzeiro do Sul para a cidade de Jardins e a da Itapaé para o bairro Ipanema.
Isso aí, agora vamos aqui para as perguntas e comentários aqui da Amanda Scorsin, exatamente na pauta feminina.
Eu já vou quebrar o script. Não se assuste, porque eu sou dessas. Todo mundo lá fora já me suporta desse jeito. Você vai ter que passar por isso também. Fábio, agora é a hora que eu quero colocar o salto vermelho em cima da mesa.
Já passo todo dia.
Mas, desculpa. Todas as vezes que a gente faz as entrevistas, inclusive no meio político, a gente adora quebrar paradigmas. E aí hoje eu quero representar as damas do poder, as empreendedoras, empresárias de outros grupos também que surgiram com o tempo. E aí eu quero tirar agora a gente um pouquinho desse mecanismo de somente a questão política, as verbas, né? Todo esse meio, e te fazer uma pergunta. Dentro do contexto político, no Brasil, multiplicou palestras, workshops para pessoas que sobem ao palco e são como você, que são políticos que estão ensinando outras pessoas que querem se tornar políticos, querem atuar no meio público, né? Então, se hoje você subisse no palco E falando agora na linguagem empresarial e empreendedora, como que se constrói um político de fato? Porque a gente começou a estudar isso na questão da comunicação estratégica dentro da Rede Damas, e muitas pessoas elas têm objeção na política. Eu, às vezes, quero levar uma candidata ou alguém que está no governo, é uma figura pública, uma autoridade, e tem relevância para a gente, porque a caneta pesa, né, nas decisões. E eu tento explicar isso para as mulheres e dizer assim, a gente não tem que ter algo contra a política. Pelo contrário, a gente tem que ter proximidade, sim, porque quando a gente tem essa proximidade, a gente se expressa, a gente se relaciona, a gente consegue comunicar, a gente consegue portas, né? Então, hoje, se você pudesse, em nome do empreendedorismo feminino, inclusive o local ali do entorno sul, nos ensinar uma receita do bolo em 3 etapas que sejam, qual que é o segredo por trás do sucesso político? Por exemplo, você passou por objeções, você passou por perseguições, atuou com inúmeros desafios e, ao mesmo tempo, também foi vitorioso. Porque quando a gente fala sobre a questão da eleição, né, que foram 2 mandatos... como vereador, como prefeito, isso é uma receita de bolo que pode servir para muitas pessoas. Então, no diálogo empreendedor, é possível empreender na política? E quais são os segredos para construir essa narrativa, para você trazer esse encantamento ao público, para você conseguir fazer com que as pessoas te sintam de verdade?
Primeiro, eu acho que o Brasil ele tem que mudar a legislação eleitoral, né? Porque existe a cota feminina, onde qualquer agremiação partidária ele tem uma cota de 30% para o preenchimento, e hoje há uma penalidade, né? Se tiver um corte de uma mulher, você penaliza 2 homens. Né? Então, acho que a gente tem que amadurecer essa ideia. O Congresso Nacional ele tem que discutir, até para poder motivar as mulheres a participar desse processo. Assim, o grande sucesso da minha gestão foi ter confiado grande parte no grupo feminino, né? Nós tivemos lá uma equipe do primeiro escalão, servidores efetivos do município e grande parte feminino. Vamos lá, na Secretaria de Educação, professora Rudilene, na Secretaria de Saúde, nós tivemos a Rosângela, né? A chefe de gabinete era a pastora Eliane, nós tivemos lá na tributária, superintendência, nós tivemos a Cleonice Bernardo, que é servidora efetiva. Nós tivemos a Lucy, né, servidora efetiva, que era a nossa controladora. Então, a Maria Auxiliadora, que foi presidente do Instituto do IPASVAL. Nós tivemos, né? Então, o meu time do primeiro escalão, ele era composto pela maioria pelas mulheres. Por que que a gente cita isso? Porque a mulher, ela tem, além de toque feminino, ela tem o cuidado com a casa, com o marido, com os filhos, e passa esses dons com o profissionalismo. Né? Às vezes você está exaltado, isso aconteceu muito na Câmara. A Câmara é um palanque de enfrentamentos. Você pode considerar isso. E com a participação da mulher, você, até em respeito, você tem que medir as palavras, né? Infelizmente, eu presenciei algumas cenas horríveis, né? Na época foi, e hoje, acaba que isso se torna atos de, como eu posso dizer, de punidade, né? Até pelo posicionamento de alguns parlamentares. Mas eu digo que o grande sucesso da nossa gestão foi justamente ter o envolvimento e a participação maciça das mulheres. E com certeza, eu acho que eu estou aqui pronto para poder colaborar, né, com essa discussão. Acho que nós temos que incentivar a participação da mulher na política. A nossa gestão foi uma gestão de sucesso, né, e nós temos que, não só na política, como em qualquer lugar, nós temos que ter o que faz com que o gestor seja bom, que a mulher seja uma boa empreendedora, eu posso resumir numa palavra: princípios. Né? Então você tem criação, você tem a sua formação, você tem a sua preparação, porque nem todo mundo nasceu sabendo. Então, quando a gente, pelo menos eu sou muito otimista, eu sou muito persistente, Eu gosto de desafios, né? E eu sempre motivei a nossa equipe para justamente fazer o melhor. Até porque na gestão pública, é diferente da empresa. Uma empresa você é dono e você pode fazer as alterações que você achar necessário, de uma hora para outra. E no poder público não, porque você é ali um servidor que foi escolhido pela população, você vai representar a população durante um período, e o período hoje ele é precioso. Por quê? Porque um dia perdido é um dia menos de gestão. Então, a gente sempre trabalhou motivando, foi uma experiência fantástica poder estar como prefeito da minha cidade de Valparaíso, que foi um aprendizado muito grande. E hoje a gente está de fora, porque assim, é diferente quando você nunca foi. Quando eu estava me preparando para ser, eu ficava imaginando como seria. E hoje, com a experiência que eu tenho, depois de 8 anos à frente da prefeitura, é claro que nesse período nós acertamos, né? Eu acredito que nós acertamos muito mais do que erramos, mas houve também falhas, né? Falha por minha parte, falha da nossa equipe, na vontade de acertar. E hoje eu estou de fora e a gente consegue fazer, observar, e certamente essa experiência, né, esse diagnóstico, a gente consegue poder passar para as pessoas. Mas o que eu quero dizer aqui, as mulheres que estão nos assistindo, que vocês são encantadoras, né? Vocês são mulheres que têm as missões, né? Além de ser mãe, além de ser esposa, além de cuidar da casa, tem a parte profissional. E eu vejo e eu fico feliz na minha cidade quando a gente vê muitas mulheres que venceram na vida, mães solos, empreendedoras, mães que tomaram conta, né, da própria casa, porque às vezes separou do marido, porque às vezes o marido faleceu, e cuidaram das suas obrigações também familiar. Então a gente vê lá, mãe que deixa na porta da escola, depois corre para o trabalho, depois vai fazer compra, depois no outro dia tá dando entrevista, tá levando o seu comércio. Então a gente tem que, na verdade, agora o mês de março foi o mês das mulheres, e agora o de maio das mães, né? E agora junho é o mês, o dia dos namorados, agora dia 12, né? Já quero antecipar aqui, mandar um beijo aqui para minha esposa Josélia, né, que também é uma referência. Eu me espelho muito nela, porque ela trabalha muito, né? Tanto trabalhou na Secretaria de Obras, como também está desenvolvendo um bom trabalho lá na Secretaria de Assistência Social. Não só ela, a Maria Auxiliadora agora, a própria Rudilene, a Rosângela,
uma pasta que foi muito importante, né? Assistência Social.
Assistência Social, né? A Rudilene, que está lá no IPASVAL, a Maria Auxiliadora, que está no Administrativo, a Cléo, que foi para a Vigilância, a Marina, que é uma surpresa política, que está lá hoje no Atendival, né? Então, assim,
A
Marina Mota.
É a amiga dela.
Então, assim, a gente vê o crescimento. A Marina foi candidata a primeira vez, sem experiência. Hoje a Marina tem um potencial. Ela teve quase 500 votos nessa última eleição. E agora, né, ela está muito mais. Até às vezes pela própria função que ela estava desenvolvendo lá na Procuradoria, não tinha um acesso direto com o contribuinte, com o eleitor. E agora ela não. Agora ela está num bairro importante, que é o Céu Azul. Ela está numa unidade de atendimento que foi criada na nossa gestão, que ela faz atendimento direto ao público, a identidade.
Eu conheci lá,
o SUS. Agora inaugurou, pela iniciativa da própria Marina. A gente na época levou um ponto de apoio da Equatorial e agora Saneago. Então, assim, tudo isso vai engrandecer ainda mais o currículo da Marina, e com certeza ela vai despontar politicamente e vai ser uma grande política aí no futuro.
Talvez um dos focos de um segredo de ser um político bem-sucedido é justamente facilitar a vida do outro, né? Ser facilitador. E aproveitando o gancho já, a gente falando aí sobre a mulherada, é confirmado, né, pelo TSE que Goiás tem praticamente aí 5 milhões de eleitores. E olha só, 50% desse eleitorado é o público feminino. Então, as mulheres estão ali com poder na mão, literalmente.
Tem mais mulher que homem.
E aí, a pergunta que fica é a seguinte: qual que é o projeto aplicado, né, voltado às mulheres, que o senhor pretende apresentar?
Na verdade, o Goiás já é uma referência, né, em projetos voltados para as mulheres, né? O governador principalmente aí no combate, né, à violência contra a mulher. Ele criou lá o aplicativo Mulher Segura, programas Goiás por Elas, são vários programas. Então, assim, eu acho que a Assembleia, ela tem um papel importante. E aqui eu quero ressaltar a participação da deputada Zeli, né, que foi a nossa vice-prefeita. Hoje, além de deputada, é a procuradora da Lego, né, tem levado a procuradoria em todas as câmaras do estado de Goiás, né, é uma mulher que tem defendido as pautas femininas. E eu, assim, não só as mulheres, Fred, mas também os homens, eu acho, principalmente os homens, que tem que ter essa consciência e criar muito mais projetos para que a gente possa combater realmente essa violência contra a mulher, criar programas. E aqui, Amanda, o governador, né, maior demonstração que fez agora foi criar o Batalhão Maria da Penha na região do entorno, né? Quero mandar um abraço aqui para a nossa major Karine, que ela está lá no município de Águas Lindas, mas é responsável aí por todo o entorno.
Perfeito. E aproveitando, a gente já está falando do entorno aí do DF. Recentemente a gente estava fazendo algumas pesquisas e, infelizmente, né, é uma coisa que não é legal, virou costume falar isso, mas é uma coisa dolorosa de falar quando você conhece a realidade. Tem um quadro que ele é preocupante da violência contra a mulher, muitos casos registrados. E agora, agora a gente fala também sobre a questão do feminicídio. E o senhor, como ex-prefeito de Valparaíso, ex-secretário do entorno também, nós queríamos saber quais são as medidas, caso o senhor seja eleito como deputado estadual, que o senhor tem para prevenir o feminicídio, né? Esses casos que têm acontecido, e fortalecer o que a gente acabou de falar aqui, a questão da atuação da patrulha da Maria da Penha na nossa região.
Amanda, assim, eu acho que o país ele precisa de fazer uma revisão na legislação. Primeiro, nós temos que punir realmente quem bate, né, quem violenta a mulher. Nós temos que ter uma punição severa.
Vamos dizer o caiado, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher, o metalgema.
Metalgema, é verdade.
Viralizou.
Então, e outra é criar alternativas, né? Se a gente sabe que tem essas mulheres que são monitoradas, né, devido a essas questões de violência contra elas. Criar oportunidade, o governo tem feito isso, esses programas, mas também poder ajudar. Porque a mulher acaba que ela vira refém, né, do esposo ou do companheiro ali que está agredindo.
Questão financeira também.
Financeira, né, também.
Ou seja, ela criar, dependente financeira, ela se torna refém.
Então a Assembleia, junto com o Estado de Goiás, junto com a Secretaria, a Superintendência da Mulher, que faz esse papel, é fazer esse monitoramento, criar alguns cursos de capacitação para essas mulheres, dar um incentivo, como o próprio COTEG dá. Né, você participa dos cursos do Estado de Goiás, de costura, de cabeleireiro, de informática, todos os cursos do COTEG, na finalização do curso, o governo de Goiás ele dá um incentivo para que você possa comprar a sua máquina de costura, possa comprar os equipamentos para poder montar o seu salão. Então, criar programas e a Assembleia, eu vi que agora, recentemente, fez uma devolução aí de não sei quantos milhões do duodécimo, né? Como a Câmara de Valparaíso fez também. E uma parte desse recurso a gente também trabalhar a prevenção. Porque não adianta também chegar no ponto que ninguém quer que chegue, que é a violência. Não, então nós temos que trabalhar
essa, evitar, né?
O evitar, né? E o evitar, ela parte muito da própria vítima, né? De poder comunicar as forças de segurança, as autoridades, para evitar. Então, assim, na nossa cidade nós já passamos por isso. O governador tem investido nas DEAN, mas, assim, eu acho que a gente tem que fazer um esforço muito grande, juntar saúde, educação, o social, que tem um papel importante, e trabalhar essa conscientização. Que a independência da mulher, ela também traz a segurança. Foi o que o Fred falou, às vezes, essa dependência financeira faz com que a mulher se sujeite
a isso. Refém.
Se torne refém.
Então, vamos lá. O senhor assumiu a Secretaria do Entorno, né, no ano passado. Antes, o senhor tinha presidido como prefeito a Associação dos Municípios Adjacentes à Brasília, a AMAB. Prefeito, os principais problemas graves da região têm solução ou, neste momento, o desafio é evitar que se agravem, preservando o que já existe?
Não, tem solução, até porque a região do entorno ela é uma região importante e o governador Caiado fez muitos investimentos, né? Principalmente na área de segurança, na educação. Acho que foi o Goiás deu um passo importante, porque a educação de Goiás virou referência. Aqui eu quero mandar um abraço para a ex-secretária Fátima Gavioli, né, que fez um grande trabalho e é pré-candidata a deputada federal. Isso é importante, né, o trabalho e o legado que ela deixou aí na educação, junto com o ex-governador Ronaldo Caiado. Cuidou do social, né? Nós temos aí vários programas, né? Mães de Goiás, Cartão de Dignidade, auxílio com o aluguel social, com entrega de moradias. Então, quando você olha num contexto geral, por todas as áreas, você faz com que o Estado avance. E a maior demonstração que nesses últimos anos do governo Caiado, esses 8 anos à frente, né, o Estado tem avançado, né? Então não adianta você priorizar uma área. O entorno ele foi privilegiado. Por quê? Porque teve um governador presente. Você pega lá, entregou todas as escolas estaduais, está reformando todas, né? Investiu em pavimentação e recuperação asfáltica. Trabalhou a questão da segurança. E agora, antes de sair do governo, está lá no município de Luziânia, colocou lá uma base do GRAE, que é o policiamento aéreo, né? Que nunca na história da nossa região. Às vezes você precisava de uma operação, a aeronave tinha que vir de Goiânia, né? Marcava para cá, ficava no final de semana. Hoje não, hoje nós temos uma aeronave que ela contorna ali, ela sai da base de Luziânia e chega em Valparaíso em 5 minutos. Né? E ela dá todo o monitoramento através de rádio patrulhamento para as viaturas, né?
Agregando então, a tecnologia.
Agregando,
né,
a tecnologia. Criou agora o entorno, foi o primeiro, a região do estado, a fazer todo o vídeo monitoramento de todas as cidades. Né? Já começou a instalação das câmeras, né? Aquela identificação facial. Você passa lá, um motoqueiro, vou dar um exemplo aqui, passa um motoqueiro com a camisa azul e aconteceu que esse é um suspeito, né? Aí você, o motoqueiro azul, aí você vai conseguir. Você vai digitar lá, motoqueiro com a camisa azul, ele vai identificar todos os motoqueiros que passaram ali na cidade. Então, assim, está fechando o cerco para a bandidagem mesmo. Então,
igual isso em São Paulo, né?
Igual São Paulo, né? Lá é Smart City, né? Aqui eles fizeram esse programa, iniciou na nossa gestão e está sendo executado aí na gestão do Marcos. Já tinha feito um pouco na nossa gestão. Isso também inibe, né, ajuda na questão da segurança, do monitoramento. Então são várias ações, investimentos na saúde. Saúde, a gente dependia de leite de UTI só em Goiânia, ou vinha para o Distrito Federal, né? Então hoje nós temos o Hospital de Águas Lindas, o Hospital Regional de Formosa, o Hospital Regional de Luziânia, e isso atende, posso também tem um hospital, né, uma policlínica, e atende todos os nossos moradores. Eu acho que a gente tem que aperfeiçoar um pouquinho nessa questão da saúde, é criar a regulação regionalizada. Por quê? A regulação ela é feita no estado inteiro. E às vezes você tem um paciente de Valparaíso que ele é regulado lá para o hospital de Minaçu. E às vezes você tem um de Uruaçu, Minaçu não, Uruaçu, você tem um lá de Uruaçu, daquela região de lá, que é regulado no hospital de Luziânia. Então, eu acredito que com o uso da tecnologia, da inteligência artificial, a gente vai conseguir trabalhar essa questão aí da regulação, ela passar a ser regionalizada.
Olha, inclusive, o Fábio, o que eu não gosto é de promessa mirabolante. Lá em 2014, na eleição, eu vi que o Marconi tinha proposto colocar até ar-condicionado nos ônibus, tá? E a gente sabe que o último mandato do Marconi foi o pior de todos os mandatos que ele já exerceu, tá? Dos 4, tá? Foi o último, foi drástico, né? E o Caiado, eu me lembro muito bem que quando ele assumiu, né? As pessoas até diziam, ah, ele só tem experiência no legislativo, ele nunca foi gestor. E o Caiado saiu com mais de 80% de aprovação. O Caiado fez um governo assim que até quem não votou nele, como ele gosta de dizer, acabou reconhecendo ele e dando aprovação pro governo dele. Tá? E aí eu queria te perguntar isso aí também. Era mais fácil trabalhar com o Caiado ou com o Marconi? Você que pegou os dois governadores.
Eu trabalhei com os dois, né? Então não sei se eu sou muito tranquilo E eu tenho um lado, já fui do lado do Marconi, e depois, né, o Daniel me arrumou, na época, me arrumou o MDB, eu era do PSDB, fui pro MDB, né, para disputar a reeleição na prefeitura. E tive a oportunidade de trabalhar com o Caiado, né, então, sem dúvida nenhuma, com todo o respeito que nós temos aí pelo ex-governador Marconi, mas sem dúvida nenhuma, é muito melhor você trabalhar com o Caiado, né? O Caiado foi um governador presente, um governador que ele não prometia. Você chegava nele e falava assim, eu não vou dar conta de fazer isso, por isso, por isso, por isso, né? Diferente do Marconi, que ele autorizava, mas depois as coisas não aconteciam, né? Então, tenho um respeito, né? Também não posso ficar aqui jogando pedra, que não é o meu perfil, mas, sem dúvida nenhuma, pela experiência que eu tive com o Marconi e com o Caiado, sem dúvida nenhuma, trabalhar com o Caiado é bem melhor. Então, agradeço muito a parceria com o governador Caiado, a oportunidade de compor o governo dele como secretário de Estado do Entorno. Aqui também quero deixar um abraço para a secretária Carol, que é pré-candidata a deputada federal. A secretaria foi criada na gestão dela, né? Ela foi a primeira secretária na gestão do Caiado em 2023. E agora, o Daniel Vilela convidou aí o Rafael Lustosa, né, que era o chefe de gabinete da Zeli, para poder assumir lá essa pasta da Secretaria do Entorno.
Olha, eu quero agradecer aqui a participação de todo mundo aqui que está comentando. Aqui tem uma chuva de comentários aqui, tá? Todo mundo que está comentando, que está nos assistindo, tá? Muito obrigado pela audiência. E agora eu quero apimentar um pouco aqui a pergunta. Prefeito, nos bastidores da política local, circula a possibilidade de que o prefeito Marcos Vinícius abra mão de disputar a reeleição em 2028, como ele fez quando era vereador e não tentou o novo mandato na Câmara Municipal. Caso isso ocorra, seu nome aparece como a principal opção para a disputa pela prefeitura. Há até quem fale em um movimento Volta Pábio. Nesse cenário, o senhor aceitaria, se o prefeito Marcos não for para a reeleição, o senhor aceitaria concorrer novamente ao cargo de prefeito?
Ô Fred, assim, eu acho que é muito cedo, né, para esse tipo de decisão. Mas assim, naturalmente que o Marcos é o nosso candidato à reeleição, até porque ele tem o direito, né? Eu falo isso porque eu passei tudo isso lá atrás. Em 2016 eu fui candidato. O nosso grupo, junto com Leda, apoiou a reeleição dela em 2018. Naturalmente, eu era o candidato com o apoio dela. Só que ela quis ser candidata, né? Então, estou muito tranquilo, até porque o Marcos tem o direito de buscar a reeleição. E desde as nossas conversas, disse a ele que ele seria o candidato, vai buscar a reeleição. Agora, o foco agora não é isso. O foco agora é a eleição de 2026, né? Então, o nosso grupo, tanto o prefeito, está bastante empenhado nesse projeto de 2026. E são etapas, não adianta a gente querer pular etapas, né? Então, nós estamos pensando agora exclusivamente no nosso projeto de 2026 e depois nós vamos sentar com o prefeito, conversar, até porque naturalmente aí vai disputar a reeleição, né? Se continuar nesse ritmo aí, se não tiver nenhum tipo de impedimento, será o candidato à reeleição natural. E o bom de tudo, sabe o que é, Fred? Que quando o Marcos foi escolhido, o prefeito de Valparaíso disse isso a ele. Você tem que trabalhar, como eu também tive a oportunidade de trabalhar, diferente de você, porque houve um rompimento, né, de um grupo, e naturalmente você vai buscar o seu espaço. Então, mantenha o grupo, fortaleça o grupo, busque novos aliados, isso faz parte do processo. Dezembro de 2019 houve um rompimento, era um grupo só. Então, o que aconteceu? Praticamente a turma ficou assim. Nós dois, eu entendo assim, eu, naquela época, como prefeito, líder, e a própria deputada Leda também, ele é deputado estadual e uma líder, os dois líderes dividiram e você fez com que as pessoas que te acompanham tomassem a decisão de fazer a escolha por um. Naturalmente, as pessoas escolheram por mim. Por quê? Porque o direito de buscar a reeleição, né? Tinha acabado de apoiar ela em 2018 e a turma escolheu. Então, assim, a gente tinha lá, de todos os secretários, só um secretário acompanhou a deputada Leda naquela época, que foi a nossa concorrente, né? E a maior demonstração disso, Fred, a eleição. Nós tivemos aí quase 10 mil votos de frente. Então, assim, E o eleitor de Valparaíso, ele é um eleitor mais conscientizado. Então, naquele momento, você tinha acabado de eleger a reeleição da deputada Leda, tinha ajudado o grupo de Valparaíso, todo mundo. E é muito mais fácil você ter dois do que um. Porque se ela volta, ela ia perder a cadeira na Assembleia, né? Como a Zeli agora. A Zeli foi a deputada estadual, né? Era vice-prefeita, nas pesquisas apontava como a candidata que despontava com chances reais de ganhar a eleição, e nós escolhemos, o grupo escolheu a Zeli para poder ser a candidata a deputada estadual. E agora é pré-candidata a deputada federal, e eu sou pré-candidata a deputada estadual. Então, assim, acho que o grupo é um grupo de sucesso. Você pega lá, 2016 ganhamos a eleição, 2020 a reeleição, 2022 ajudamos a Zeli a ser eleita, 2024 ajudamos o prefeito. É claro que de uma eleição para outra há umas adaptações, ajuste, é uma composição nova, né? Você tem que buscar novos partidos, você tem que ter um grupo maior, né? Tudo isso conta. É claro que você tem, quem está com a máquina na mão, você tem. Eu passei por isso dois mandatos, né? Dois a um, porque 2016 foi uma eleição tipicamente mais fácil que 2020. Porque em 2016 a gente não teve concorrente que estava com a máquina, porque a própria Lucimar desistiu de ser candidata. Então todos os concorrentes estavam fora do poder. Então era projeto, era diagnóstico, era um plano de governo adequado que você pudesse atender o anseio da população, e nós fizemos isso e conseguimos ganhar a eleição em 2016. Então eu acredito que o nosso grupo é um grupo vitorioso. Se continuar nesse ritmo, tem grande chance aí de poder ganhar mais eleições aí pela frente. E essas alternâncias ela tem que ter, né? Não adianta ser só o Pablo, ser só a Leda, ser só a Zeli, não. Tem que, nós temos que preparar novas lideranças, né? E disse isso ao Marcos, ó, se você pegar, isso é natural, se você pegar desde o início da eleição em Valparaíso, que foi em 96, para cá, se você pegar os candidatos a vereadores, 70% são os mesmos. Então você tem um percentual pequeno de novos candidatos. Né?
Tem uma renovação.
O próprio Guilherme Gordão, que hoje é vereador, disputou 5 eleições. Né? Foi lá, persistente, sempre lutou, acreditou e hoje ganhou a eleição. Quero mandar um abraço para ele também e para toda a Câmara. Eu vi que o Guilherme está participando aqui e a Câmara, na pessoa do presidente Wallace, cumprimentar todos os vereadores da cidade de Valparaíso.
Prefeito, agora eu queria fazer com o senhor aqui, antes disso, inclusive eu tive a oportunidade de falar isso até com o prefeito Marcos Vinícius. Eu falei para ele, Marcos, você vai pegar um cenário mais favorável, sabe por quê? Porque quem governa o executivo, seja presidente da república, seja governador, seja prefeito, depende do cenário do momento. Por exemplo, o senhor pegou uma crise política ali em 2019, quando o senhor respirou para descansar, veio uma pandemia, né, que atingiu... né, o Brasil inteiro. Então, assim, os gestores durante a pandemia sofreram bastante. Já o Marcos, não, se tiver tudo agora encaminhado, se a gente não tiver uma pandemia, né, se tiver com essa estabilidade que está, né, ele não está pegando esse cenário desfavorável. E isso é bom, né, para quem governa. Agora, eu queria fazer um ping-pong aqui com o senhor, em uma frase só. Eu queria que o senhor definisse aqui, ó, em uma frase só. Vamos lá. Vamos começar pelo Marcos Vinícius.
Trabalhador.
Leda Borges.
Desafeto, né?
Te pegou ali, fica esse ping-pong.
Josélia Leão.
O amor da minha vida. Mais de uma.
Ó, o dia dos namorados chegando aí, ó, Josélia. Viu? Já é uma declaração aqui ao vivo. Valparaíso de Goiás.
Gratidão.
Agora, eu acho que o seu coração vai pulsar um pouco. Maria Marluce.
Tudo. Né? E não tem como não... Tudo que eu sou, eu devo a eles. Tanto minha mãe como o meu pai. Então, se eu sou essa pessoa hoje que virou referência no nosso estado, na nossa cidade, eu devo a eles.
Alego.
Sonho.
Daniel Vilela.
Grande companheiro, parceiro.
Marconi Perillo.
Eu acho que um aprendizado.
E Pablo Mossoró?
Pablo Mossoró, eu digo que eu sou... Posso resumir em uma ou em duas?
Pode resumir em duas.
Em duas? Persistente e otimista.
É isso aí, olha. Olha, Idovan, o horário já chegou, né? Das 10 horas já da noite.
Pontualmente, hein?
Pontualmente, plena segunda-feira, né? A gente tinha assunto aqui também, muito assunto, mas a gente já agradece aqui a presença aqui do ex-prefeito, né? Vamos começar de forma cronológica, né? Ex-vereador, ex-prefeito, ex-secretário do entorno. Fábio Mossoró, não é a primeira vez que ele veio aqui, né? Ele já veio aqui em 2018, 2019 também. Né, inclusive a última vez que ele veio aqui no programa Ping Pong, ele estava até acompanhado do presidente da Câmara também, da época, da Câmara Municipal. Olha, o título fica, né? Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Ping Pong, tá? E as portas estão abertas para o senhor retornar.
Eu agradeço aí a oportunidade, Fred, Lima, a Amanda e Idovan, a todos que participaram, que eu quero deixar um abraço especial a todos aqui, que eu não tive a oportunidade aqui de poder responder, mas
tá
eu vi...
Tá chovendo de mensagem.
Tá chovendo aqui de mensagem, né? Eu esqueci de falar das mulheres lá da Thaís, da Escola de Governo, que fez um grande trabalho, né? Nós implantamos a Escola de Governo, ela fez um grande trabalho lá, que capacitou os servidores, né? Então motivou os servidores ainda mais. Quero deixar um abraço aí pra minha família, meus irmãos Perla, Patrícia e Paulo José, a minha esposa Josélia, ao prefeito Marcos, ao vice Vaguinho, aos vereadores, a esse povo, né, que, de Valparaíso, que sempre me abraçou com muito respeito. Hoje eu dei uma volta na cidade, onde a gente chega é bem respeitado, cumprimentado, então isso é sinal de respeito, né, de isso me conforta, porque a pior coisa que tem é você ser mal visto, né, e eu, durante os 8 anos à frente da prefeitura de Valparaíso, eu me dediquei muito para poder chegar depois, né, ter a consciência tranquila de poder ter a oportunidade de trabalhar pela minha cidade de Valparaíso, né? Então, a vida tudo passa, né? Então, graças a Deus eu deixei essa contribuição com o município. Agora vamos para esses projetos novos, né, como pré-candidato a deputado estadual, e se Deus quiser e for vontade de Deus e do povo da nossa região, nós vamos trabalhar muito aí para que a nossa região ela continue sendo uma grande referência. Não só referência, nós temos a oportunidade de fazer com que a região do entorno seja um destaque político, um destaque de investimento, um destaque que realmente possa compor lugares importantes. Nós vamos ver ainda, Amanda e Fred, um senador do entorno, nós vamos ver um vice-governador do entorno.
Isso é importante.
E também, futuramente, nós teremos um governador do entorno, porque Goiás hoje não é divisão, Goiás é união. E o entorno hoje, que era visto, às vezes, pelas autoridades do próprio estado de Goiás, como apenas um colégio eleitoral, hoje não. Hoje é a economia do entorno que faz com que Goiás seja grande.
É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, prefeito. Tá? Quero agradecer aqui também a participação especial aqui da comentarista deste episódio, Amanda Escursin, jornalista, né, que tem o portal... Qual diz aí o endereço do seu portal.
adamadopoder.com.br e a rede Damas do Poder. Tem uma pergunta querendo sair aqui, eu tô segurando ela, mas é que ela saiu. Potes, cabe uma última pergunta?
Cabe, pode. O Idovan deu.
Pode?
Pode fazer.
É só pra gente virar matéria aqui. Na linhagem empreendedora, a gente quer te fazer só uma perguntinha. 3 coisas que cabem numa receita de bolo pro sucesso político. E você carrega esse currículo, né? Prefeito, ajudou a eleger o Marcos Vinícius, também esteve nessa base, o secretário do entorno. 3 coisas para um sucesso político.
Sucesso político, primeiro, é o caráter. Né? Eu levo dessa forma. Vontade e realização.
Pronto. Esse foi meu ping-pong.
Esse foi seu ping-pong? Agora eu vou falar caráter, porque é o seguinte, a partir do momento que você coloca o seu nome à disposição, você passa a ser referência, né? Disposição é quando você está vocacionado para poder representar uma sociedade. Então você abre mão de tudo, porque a partir do momento que você vence a eleição, você passa a ser uma referência e passa a ser a liderança, certo? E a outra foi... Me ajuda aí.
Volta a fita.
Caráter, como que é? Caráter, liderança e...
Olha os comentários aí.
Eita, me ajuda aí.
Foi algo, teve uma terceira também. Caráter, não sei se foi algo parecido com obstinação, algo com determinação. Algo
coração, tá no coração.
Amanda, e ser essa referência, né? Então, assim, eu acho que nós temos mulheres empreendedoras em Goiás que... Ó, a Feira do Entorno, ela deu oportunidade para muita gente. Eu quero mandar um abraço aqui para todos da secretaria, todos os agricultores, né? Nós temos uma mulher lá em Lusiânia, que é a Marcilene, que ela vende o sorvete de mandioca, pé de gostosura. Ela era advogada, ela largou tudo que tinha para poder mexer com a agricultura. E hoje é uma referência no estado de Goiás. Então, a secretaria proporcionou isso a ela, ser empreendedora, já ganhou prêmio no Sebrae. E deixo aqui um abraço a todos os empreendedores. E o poder público, ele tem esse papel de você motivar e incentivar as pessoas a crescer, a ter a sua autonomia, ter a sua independência. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela tem esse papel, tirar aquele comerciante, empreendedor da informalidade, prepará-lo para ele poder concorrer e ser uma potência no nosso estado e no nosso país.
É isso aí. Olha, Idovan, ela fugiu aqui do script, viu? Mas eu não posso nem reclamar, rapaz, senão chegar em casa eu apanho, tá? Então, tá tudo certo,
não,
né?
Não pode reclamar, foi excelente a pergunta, na participação da Amanda foi ótima. É sempre bom receber você aqui, Pablo, muito obrigado, boa sorte na sua caminhada. Fred, te encontro na próxima segunda-feira para mais um episódio, certo?
É isso aí, olha, quero agradecer aqui mais uma vez ao pré-candidato a deputado estadual, ex-prefeito Pablo Mossoró, a Amanda Scorsin, que está aqui comigo neste episódio, né, como comentarista convidada, e agradecer principalmente a você que está aí comentando, tá, que está aí dando like, tá, dando seu joinha. Muito obrigado pela sua participação e estaremos aqui na próxima segunda-feira entrevistando o deputado distrital Roosevelt Vilela. Tenha uma boa noite, uma ótima semana e que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado.